As notícias na RTP edição de Vítor Melendez.
Um possível erro na comunicação da ocorrência terá impedido a Polícia de Segurança Pública de comparecer na discoteca Rio Bar em Tomar na madrugada do último sábado, precisamente depois da bárbara agressão de que um militar da Guarda Nacional Republicana foi vítima. O operacional, que estava de folga, foi atacado por um grupo de indivíduos depois de tentar defender uma outra militar da GNR, também ela de folga, que foi agarrada pelo pescoço por um homem. O militar foi depois agredido com recurso a um copo de vidro, sofrendo diversos golpes na face, de tal forma que teve de ser suturado com cerca de 50 pontos. Entretanto, a ERT já teve a oportunidade de questionar fontes oficiais do Comando Distrital de Santarém da PSP e ainda do Comando Territorial da GNR, que confirmaram à redação o referido erro de comunicação na transmissão de informação relativa à ocorrência, transmissão essa feita via 112, ou seja, a Polícia de Segurança Pública não foi informada sobre os desacatos e por isso não se deslocou ao local. Ficou a garantia de que não existe qualquer mal-estar entre as duas forças e que o assunto já foi mesmo analisado pelos respectivos comandantes distritais. Entretanto, ficou ainda a confirmação de que os agressores estão identificados, sendo que um deles, pelo menos, já estava referenciado pelas autoridades.
Rádio R, a primeira a informar.
Uma senhora com a idade aproximada aos 80 anos foi encontrada já cadáver na própria habitação situada na localidade de Casal da Farroeira, concelho de Ferreiro do Zêzere. O alerta foi dado na manhã do último sábado, mas tudo aponta para que a mulher tenha morrido na noite de sexta-feira, altura em que terá caído para a sua lareira, de onde não conseguiu sair. O corpo foi encontrado pelos bombeiros ferreirenses, ainda no espaço da lareira completamente carbonizado. A Guarda Nacional Republicana esteve no local, assim como foi mobilizada a Polícia Judiciária. Para já não se coloca como viável um cenário de crime. Refira-se que a senhora vivia sozinha.
Rádio R, a primeira a informar.
Nas comemorações dos bombeiros municipais e também da cidade de Tomar, o grupo Amigos do Colecionismo vai levar a efeito mais uma edição do Encontro Nacional de Colecionadores. A 23ª edição ocorre na tenda do Mercado Municipal de Tomar, nos dias 11 e 12 de fevereiro. A iniciativa tem como grande novidade este ano o facto de decorrer em dois dias distintos. Como referiu a ERT, Vítor Domingos, o responsável pela organização do Encontro Nacional de Colecionadores.
Vai ser diferente, uma vez que este ano o encontro tem dois dias, o sábado e o domingo, porque fizemos, juntamente com uma Associação Nacional de Miniaturas de Automóveis, e vamos também ter cá colecionadores numa zona de medida específica de miniaturas só de automóveis. Por isso, é um encontro que vai ser diferente, vai haver umas ofertas de pacote de açúcar já, para fazermos publicidade também à nossa festa dos tabuleiros. E pronto, e está com bom aspecto, está com bom caminho. Temos à volta, entre os colecionadores normais e os colecionadores de automóveis, à volta 150 colecionadores do norte ao sul do país. E vamos esperar que seja um êxito. Além disso, este ano, pela primeira vez, vamos ter um padrinho, chamado Padrinho do Colecionismo, que é um ator da televisão que já trabalhou em vários canais da televisão portuguesa, de nome António Machado. Será o padrinho deste evento. Irá realizar-se, como é já tradicional, na tenda do mercado. Temos em vias também de ser dentro do mercado, numa sala grande que está vazia, mas só depois nós começamos a montar as mesas e a organizar a divisão dos colecionadores, é que vamos saber se cabe lá tudo. Pronto, também posso dizer os horários. Vai ser inaugurado no sábado, dia 11 de fevereiro, às 9 da manhã. Não fecha para almoço, vai estar aberto à hora do almoço e encerra-se no sábado às 8 da noite. No domingo abre às 10 horas da manhã, também não fecha para almoço e encerra às 8 horas. Vai ter uma secção só de miniaturas de automóveis, só aí são à volta de 60 colecionadores, que vem pôr e vem tocar e vem vender, e depois há todo outro conjunto de colecionadores, chaves de café, os calendários de bolsos, ferrográficas, medalhas, há tudo uma base de tudo um pouco. Continua há uns anos para cá a mandar nos colecionadores aos pacotes de açúcar. Pronto, apesar de agora houve muito movimento com as coleções de cromos de futebol, porque saiu os campeões, saiu o Qatar e agora saiu o Campeonato Nacional. Pronto, também há uma grande procura, mas pronto, mas o rei dos colecionadores é os pacotes de açúcar.
Rádio Web, a primeira a informar.
Já está lotado o espaço de coworking existente na Rua Serpa Pinto, em Tomar. Os pormenores com o António Feliciano.
A Câmara de Tomar está a equacionar outros locais para onde possa expandir-se a modalidade de coworking já existente no concelho. Está em causa, refira-se, uma estrutura que recebe empresas em começo de percurso ou até mesmo freelancers, possibilitando a presença no escritório real em partilha de recursos e entre as mais diversas áreas. Esta aposta nasceu em Tomar durante 2020 na Rua Serpa Pinto, vulgo Corredora. Nesta altura, segundo foi avançado em recente reunião da autarquia nabantina, há registro para a presença de 3 empresas que têm o apoio a 100% e outra com apoio a 50%. Estes auxílios traduzem-se na isenção do pagamento da mensalidade por um período de 12 meses. Perante a análise do relatório relativo a 2022, o PSD quis saber qual o ponto de situação em torno das expectativas criadas pelo município, sendo que Anabela Freitas acabou por confirmar que foram aprovadas mais 2 candidaturas e que, por isso, o espaço de coworking já não comporta mais ninguém.
Portanto, não lhe posso responder se não supera as expectativas. Posso lhe dizer é o seguinte, já depois do relatório ser elaborado, e portanto os despachos foram salvo erro a semana passada, tivemos mais 2 candidaturas. E efetivamente o espaço, estas 2 candidaturas que tivemos foram aprovadas e portanto ainda irão para aquele espaço, e efetivamente o espaço já não consegue comportar mais ninguém. E portanto estamos aí a ver outros espaços privados, no sentido de também firmarmos parcerias, tal e qual como firmamos com este.
Rádio Web, a primeira a informar.
Um segundo sargento, colocado no campo militar de Santa Margarida, em Constância, perdeu a vida na sequência de uma trágica ocorrência que envolveu o disparo acidental de uma arma de fogo. O alerta foi dado pelas 20h30 deste domingo, sendo que o militar estava de serviço no paiol daquela brigada mecanizada. Até esta altura não foram avançados mais dados, mas tudo indica que a vítima tinha entre 20 e 30 anos. A informação, já tornada pública, o Exército Português fez saber que as investigações estão entregues à Polícia Judiciária Militar. Os familiares do envolvido estão, nesta altura, a ser acompanhados pelo Centro de Psicologia Aplicada do Exército. Refira que os bombeiros de Constância foram mobilizados para o local, mas, infelizmente, já não foi possível inverter o estado crítico em que o homem se encontrava.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, a Guarda Nacional Republicana e a Polícia de Segurança Pública lançam nesta terça-feira a campanha de segurança rodoviária Viajar Sem Pressa, inserida no Plano Nacional de Fiscalização 2023. A decorrer entre os dias 31 de janeiro e 6 de fevereiro, a campanha tem como objetivo alertar os condutores para os riscos de condução em excesso de velocidade, dado que é uma das principais causas dos acidentes nas estradas e é responsável por mais de 60% das infrações registadas. A campanha Viajar Sem Pressa integra ações de sensibilização da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária em território continental e também nas regiões autónomas, e ainda operações de fiscalização pela GNR e PSP, com especial incidência em vias e acessos com elevado fluxo rodoviário e de acordo com o Plano Nacional de Fiscalização 2023, de forma a contribuir para a diminuição do risco de ocorrência de acidentes e para a adoção de comportamentos mais seguros por parte dos condutores no que respeita à condução em excesso de velocidade.
Rádio Web, a primeira a informar.
Os projetos da requalificação da EB2+3 Golden Pies em Tomar e a criação de um novo campo sintético para a atividade desportiva no concelho, em terrenos anexos à escola, poderão vir a ser executados em conjunto. Como explicou o vice-presidente da Câmara de Tomar, o Cristóvão, a requalificação deste estabelecimento de ensino tem financiamento da Administração Central, o mesmo não acontecendo com o novo campo sintético.
Havendo a intenção de, no concelho, ou na cidade, neste caso, criar mais uma zona desportiva qualificada, e nomeadamente com um campo sintético. Houve uma primeira fase de avaliação de qual seria o melhor local, sendo certo que o que se pretendia era que fosse uma escola, precisamente para que o princípio, que, aliás, já usado noutros locais, nomeadamente nos pavilhões, pudesse ser o que tivesse duas vertentes, portanto, para a comunidade escolar durante o horário escolar e para a restante comunidade fora desse horário, e portanto, sendo uma escola, por várias razões, entendeu-se que aquela é que tem, digamos, a área mais qualificada para esse fim. Portanto, o projeto, relativamente à parte desportiva, nasce primeiro. Entretanto, coloca-se a possibilidade, que andávamos a trabalhar, da requalificação de toda a escola, e portanto essa fase avançou também. Entretanto, estes dois projetos foram avançando em paralelo e têm estado a ser conciliados, no sentido em que, por exemplo, há uma parte, digamos, que vai ser requalificada na atual escola, ou que se pretende, portanto, requalificar, que atualmente é uma zona de terra batida, por exemplo, e que vai ganhar também uma pequena parte desportiva, e essa exclusiva para, ou à partida será exclusiva, para o dia-a-dia da escola. Ou seja, essa parte não fazia parte do projeto da reabilitação da escola e, portanto, foi iniciado. Portanto, isto a dizer que na essência, sim, há dois projetos que nasceram em separado e em paralelo, mas que, portanto, têm estado a ser cruzados, e nada, claro, uma lógica comum, aliás, o projeto isto é o mesmo, e nada, aliás, para já nos indica que até não venha a ser, não acabe, em termos de discussão, ser todo feito ao mesmo tempo, com uma pequena nuance, é que pelo menos a parte do sintético não fará parte, essa de certeza não fará parte, o que não quer dizer que as infraestruturas, portanto, toda a base seja feita, mas o sintético terá ser que sempre posterior, que aí obviamente não entra dentro dos financiamentos disponíveis para requalificação. Erradamente, na minha opinião, porque noutros países investe-se muito nas partes desportivas, mas em Portugal essa parte não entra no financiamento para a reabilitação escolar.
Rádio Web, a primeira a informar.
O presidente do município do Entroncamento, Jorge Faria, explicou em recente reunião do Executivo Municipal que continua o impasse na requalificação da colónia balnear de Nazaré, propriedade da Associação de Municípios do Val do Tejo, associação que integra a quase totalidade dos municípios do distrito. Como explicou o autarca, o processo tem mais de uma dezena de anos e prende-se com um investimento superior a 9 milhões de euros, montante considerado por vários municípios como excessivo. Como explicou Jorge Faria, em cima da mesa estão três opções, em que um dos cenários implicará mesmo a eventual saída daquela associação.
Uma opção é, primeiro, participar nesse esforço, que eu também, tendo em conta o aumento significativo do projeto, em três anos passou-se de 2,7 ou 8 para 6 ou 7 milhões, e obrigar um financiamento máximo de 9 milhões. Um é participarmos na reabilitação daquele equipamento, assumirmos a componente de financiamento que é solicitada, que é um esforço grande para o nosso município, e à semelhança de outros, embora neste momento há um conjunto de municípios que não estarão disponíveis para isso, quer dizer que os que ficarem têm que assumir percentagens maiores. A segunda componente, a segunda hipótese, é os municípios da Lesíria, que são eles que estão mais interessados neste processo, estão interessados em eventualmente adquirir a colónia balneária da Nazaré, e serem eles a fazer o investimento, adquirirem por uma concessão por 50 anos, e serem eles a fazer o investimento, e basicamente esse investimento iria ter, eles iriam fazer o uso da colónia, e iriam reservar uma pequena parte do tempo para a exploração comercial, e os municípios do Médio Tejo, que não aderissem, iriam poder usar a colónia naquele período pequeno de tempo, usufruindo um desconto de 10% a 15% no valor comercial que seria cobrado a qualquer pessoa. O que daria a possibilidade quase ínfima de poder ser usado, porque o tempo será muito pouco a dividir por todos nós. Esta, uma segunda hipótese, ou seja, ele iria ficar com uma concessão que eles propõem por 50 anos, daquele equipamento, fazer um investimento de reabilitação, explorá-lo, e daqui a 50 anos será de novo integrado na Associação de Municípios Val do Tejo. A terceira hipótese, que penso que está a ser ponderada por alguns municípios, e eu penso que será o caminho mais adequado também, devo dizer, é pura e simplesmente a saída daquela associação, através de uma indenização com base no valor atual dos edifícios, enfim, uma avaliação isenta, que seja justa, nem que seja especulativa, nem para um lado nem para o outro.
Rádio Web, a primeira a informar.
A judoca tomarense Patrícia Sampaio conquistou a medalha de ouro no Grand Prix que está a decorrer em Portugal, precisamente em Almada. Patrícia Sampaio, de 23 anos, suplantou a concorrência na categoria de 78 kg, neste caso a ucraniana Elisaveta Litvenko. A judoca da Sociedade Filarmónica Golden Pais está, assim, de parabéns por mais uma conquista à escala internacional, ela que conquistou o ouro a 21 segundos do final.
Rádio Web, a primeira a informar.
O União Tomar ficou pelo caminho na Taça Ribatejo. Assim aconteceu na pré-eliminatória, diante de um adversário perfeitamente ao alcance, mas uma tarde sem inspiração dos navantinos custou caro. Muito caro mesmo. Esta ronda ficou marcada pelas goleadas impostas pelo Amiense e Abrantes e Benfica, que marcaram 14 e 12 golos respectivamente. De resto, o Alcanense mostrou estar mesmo numa grande fase, ultrapassando o Ferreira do Zuézer, enquanto o Mação bateu o Fazendense nos penaltis. Já o Samora teve de sofrer diante do Espinheirense. Resultados: Vasta Gama Glória do Ribatejo 4-1, Ferreira do Zuézer Alcanense 1-3, Samora Correia Espinheirense 3-3, 5-4 após as grandes penalidades, Abrantes e Benfica Pernas 12-0, Mação Fazendense 0-0, 4-3 depois das grandes penalidades, Prense Oriense 2-3, Amiense Passo dos Negros 14-0, Benavente União de Tomar 1 igual, 4-2 depois das grandes penalidades, e Torres Novas Caixarias 3-0, Pego Salvaterrense 0-2.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Conselho de Tomar está sob aviso amarelo devido à persistência das temperaturas baixas. Assim será, em princípio, durante toda a semana, pelo menos, refere o Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Este cenário atmosférico irá prolongar-se até ao próximo dia 5 de fevereiro, pelo menos. Ou seja, durante este período, a massa de ar polar continuará a ser bem evidente, com valores negativos que podem mesmo oscilar entre os menos 4 e menos 5 graus centígrados. Os valores máximos, por sua vez, irão situar-se entre os 13 e os 16 graus. De chuva, nem sinal.
Rádio Web, a primeira a informar.
E fechamos com a habitual nota do dia hoje com o Padre Rui Tereso.
Escutar com o ouvido do coração. Um desafio que nos lança o Papa Francisco na sua mensagem para o Dia Mundial das Comunicações Sociais. Escutar com o coração. A saber escutar cada irmão, cada irmã, cada pessoa que se cruza no nosso caminho. Papa Francisco faz-nos um convite a uma escuta sem preconceitos, atenta e disponível, que possa nascer um falar segundo o estilo de Deus, que se sustenta de proximidade, compaixão e ternura. Na Igreja, temos urgente necessidade de uma comunicação que inflame os corações, seja bálsamo nas feridas e ilumine o caminho dos irmãos e irmãs. E por isso, somos desafiados a falar com o coração. Somos desafiados a sermos testemunhas de verdade e de amor. Segundo o estilo, São Francisco de Sales, padroeiro de jornalistas da comunicação. São Francisco de Sales é do século XVII, mas a sua vida, o seu testemunho de vida, baseia-se numa mansidão, uma unidade, predisposição a dialogar pacientemente com todos e de modo especial com quem se opunha. Fizeram dele uma extraordinária testemunha do amor misericordioso de Deus. E São Francisco de Sales tem uma frase muito bela que diz: somos aquilo que comunicamos. É uma lição contra a corrente hoje, num tempo em que, como experimentamos particularmente nas redes sociais, a comunicação muitas vezes instrumentalizada para que o mundo nos veja não por aquilo que somos, mas como desejaríamos ser. O desafio nos é lançado: somos aquilo que comunicamos, ou somos aquilo que semeamos nos corações uns dos outros. E por isso, este escutar com o ouvido o coração é hoje tão atual, ainda mais neste ambiente de guerra, onde devíamos ser inundados pela paz. Escutar com o ouvido o coração, diz o Papa Francisco, hoje é tão necessário falar com o coração para promover uma cultura de paz, onde há guerra, para abrir sendas que permitam o diálogo e a reconciliação, onde existe tanto ódio e inimizade. Hoje é necessário vencer, combater o hábito de denegrir rapidamente o adversário, aplicando atributos humilhantes, em vez de se enfrentarem num diálogo aberto e respeitoso. Precisamos de comunicadores prontos a dialogar, ocupados na promoção de um desarmamento integral e empenhados nesta luta pela paz. Escutar com o ouvido o coração é sermos testemunha de amor, é sermos testemunha de paz. A mensagem do Papa Francisco para o Dia Mundial das Comunicações termina com esta oração. Gostava assim também de terminar hoje. Que o Senhor Jesus, palavra que se fez carne, nos ajude a colocar-nos à escuta do palpitar dos corações, para nos reconhecermos como irmãos e irmãs e desativarmos a hostilidade que divide. Que o Senhor Jesus, palavra de verdade e caridade, nos ajuda a dizer a verdade no amor, para nos sentirmos guardiões uns dos outros. A nossa sociedade, cada um de nós tenha o desejo de escutar com o ouvido o coração.
E assim fechamos. É tudo. Vamos então ficar por aqui. Fique bem, fique com a arte.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.